Fatuma Tayob Alde, presidente do Comitê Nacional de Luta contra Práticas Nefastas na Saúde da Mulher e Criança, falou à Voz da América sobre o espírito do documento.
É um tipo de decreto ou lei interditando a prática da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Eles testemunharam com esse ato um engajamento de que eles irão contribuir para que essa prática seja eliminada dentro da comunidade islâmica. Segundo a afirmação deles, doravante, quem quiser submeter a sua filha a essa prática pode submeter em nome de tudo, mas não em nome de Islã. Vieram reconfirmar que essa prática não é nunca uma recomendação do Islã, porque o próprio profeta Maomé, das histórias, de tudo que se contou do profeta Maomé, nunca se viu em nenhum momento onde se diz que o profeta submeteu as suas filhas a essa prática, assim como nenhum dos colaboradores do profeta chegaram a submeter as suas filhas a essa prática. Tanto que, também, na Arábia Saudita, em Meca, onde é a Casa Santa dos Muçulmanos, essa prática já não existe há muitos séculos.
Estiveram presentes no ato da assinatura da declaração mais de 200 líderes religiosos, a representação de todas as comunidades muçulmanas das regiões e setores da Guiné-Bissau, entre os quais contabilizaram-se 170 imamas. Uma forte mobilização que Fatuma Tayob Alde descreveu assim.
Existem certos aspectos que realmente se tem que ter em conta nesse processo. Sendo um problema cultural, sobretudo de certas etnias socioculturais e étnicos, deve ser tratada, não excluindo outras pessoas, mas fundamentalmente para pessoas das próprias comunidades. As pessoas ligadas à própria comunidade têm uma certa legitimidade em falar sobre isso. Não são, quando chegam perante as comunidades e começam a falar, não são vistos como uma ingerência de alguém da outra comunidade nos assuntos da própria comunidade. Eu penso que isso jogou favoravelmente a nós relativamente a esse trabalho que temos estado a fazer até aqui. Temos os conselheiros religiosos do comitê, são todos muçulmanos, e então eu que estou a presidir o comitê sou muçulmana e submeti àquela prática, então é mais fácil para nós discutirmos em qualquer momento com qualquer pessoa essa questão. Eu penso que esse é o que jogou positivamente para nós, sem esquecer que também a nossa intervenção é numa base de respeito da cultura da própria comunidade. Não é insultar aquelas comunidades, não é dizer que elas são bárbaras, que são as terminologias que se utilizavam antigamente, mas sim valorizar a cultura deles, mas demonstrando que essa prática que eles têm é uma prática que eles não sabem que tem consequências dentro da nossa saúde.
Em face disso, a presidente do Comitê Nacional de Luta contra Práticas Nefastas na Saúde da Mulher e Criança acredita que o documento hoje assinado pelos líderes religiosos vai ter um impacto positivo na luta contra a mutilação genital feminina.
Eu penso que sim, que vai ter, porque olha só, o que é que acontece atualmente? Antes, ao falarmos dessa questão, mesmo através das rádios, num debate, as pessoas começam a telefonar a insultar. Se for num fórum onde estamos todos, os líderes muçulmanos começam a abandonar o local, porque acham que é uma falta de respeito à religião deles e à tradição deles. Hoje, quando fazemos encontros com os líderes religiosos, não vamos nos salões, vamos nas mesquitas. É nas mesquitas é que fazemos encontros nas diferentes regiões do país, em Bafatá, em Gabo, em Kinara, em Tombali, em Bissau. Quando o encontro é com o líder religioso sobre essa questão, é debatida nas mesquitas. Por isso é que eu disse assim, eu penso que isso sim vai ter uma aceitação. Porque, como sabe, tradicionalmente nas rezas de sexta-feiras há aquelas mensagens de aconselhamento que se dão antes da hora, antes da própria reza. Agora, já em várias mesquitas da Guiné-Bissau, um dos temas desse aconselhamento é o tema abandono da mutilação genital feminina.
Entretanto, não obstante a vigência de uma lei punitiva sobre a prática, recentemente registrou-se um caso de obstrução a esta mesma legislação na cidade de Gabu, leste do país, onde 4 crianças foram submetidas à mutilação genital feminina. O alegado autor da prática esteve detido por algumas horas, tendo mais tarde colocado sob termo de identidade e residência, uma medida de coação aplicada depois da forte pressão da comunidade local sobre o governador da região de Gabu, que, por sua vez, foi obrigado a intervir-se junto das autoridades policiais e do Ministério Público.
Como sabem, em Gabu ainda existem alguma parte da comunidade que não concordam com a Lei 14/2011, que interdita a prática da excisão. Então, essas comunidades foram ter com o governador e ameaçaram, dizendo que se o senhor não for libertado, iriam sair na rua. Algumas foram comprar combustível, disseram que iam queimar a polícia, não sei que situação. E o governador entrou em pânico com medo de que se realmente faça vandalismo na região de Gabo e foi ter com os polícias para libertarem o senhor, dando garantias de que o senhor, depois no dia seguinte, terá que voltar para vir apresentar-se na polícia. E a primeira soltura foi sim, com a intervenção do governador.
Era presidente do Comitê Nacional de Luta contra Práticas Nefastas na Saúde da Mulher e Criança, no dia em que os líderes muçulmanos assinaram um compromisso em como não se pode usar para qualquer ato ligado à mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.